A prisão provisória do principal suspeito, um pedreiro de 43 anos, que não tinha nenhum álibi, se encerraria na próxima quinta-feira, dia 26. A polícia estava preocupada se o resultado do exame não saísse e ele tivesse que ser solto. Mas, na manhã desta terça-feira, um perito do Instituto de Criminalística de Curitiba disse extraoficialmente que os resultados de dois exames devem descartar esse e outro suspeito de ter cometido crime, como explica o delegado responsável pelo caso, José Maurício de Lima.
Nós estamos encaminhando um ofício à juíza de direito da Comarca, juíza da vara criminal, informando que não tenho mais interesse na manutenção da prisão do suspeito. Eis que fui informado pelo perito do Instituto de Criminalista, o perito Emerson Bertacone, que é o responsável pelo laudo de confronto genético, ele me informou que foi negativo os dois suspeitos que nós mandamos lá o material. Então, com base nessa informação, que ainda não é oficial, é extraoficial, mesmo assim eu vou pedir a liberação dos suspeitos, porque não há mais interesse na manutenção da prisão deles, né? Porque a prisão só é necessária durante a investigação. A investigação, nesse caso, já se encerrou com relação a esses suspeitos. Nós vamos agora começar a investigação em relação a outras pessoas.
Nessa segunda-feira, a polícia colheu material genético de mais outro suspeito. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá, onde foi colhido material para exame de DNA. Tanto ele como outro suspeito têm antecedentes por violência sexual ou tentativa e foram identificados com base nas denúncias recebidas pela polícia. O alívio, diz o delegado, é que o DNA coletado da vítima foi considerado viável, o que facilita as investigações e confrontações dos exames de DNA.
Nós temos uma boa notícia tudo isso daí. É que o material genético coletado da vítima foi um material genético de boa qualidade, né? E esse material genético está armazenado no Instituto de Criminalística. Então, daqui para frente, pode passar qualquer tempo. Se a gente conseguir prender o autor desse crime, a prova vai ser produzida porque o material genético coletado da vítima está devidamente preservado e armazenado em um laudo. E a qualquer momento que nós tivermos um suspeito, a gente pode mandar material lá. Nessa semana, nós tivemos dois suspeitos que foram coletados materiais genéticos, que é sangue, e foi enviado para o Instituto de Criminalística. Esse material, nós não temos a divulgação ainda, mas é provável que para a próxima semana a gente já tenha alguma coisa. E é possível que a gente consiga elucidar, porque a nossa principal preocupação era que o material genético coletado da vítima fosse inviável, que fosse um material genético que tivesse sido contaminado ou qualquer coisa nesse sentido, e que nós não poderíamos fazer a prova. Como o material genético coletado da vítima está preservado, então nós temos aí um tempo aí para fazer a investigação com mais calma, de chegar nesses suspeitos e coletar o material genético para confronto.
Enquanto os resultados dos exames dos outros dois suspeitos não saem, o Conselho de Segurança de Sarandi continua oferecendo uma recompensa no valor de R$5.000 à pessoa que der informações conclusivas sobre o assassino.
Como o laudo descartou os dois principais suspeitos, agora sim nós vamos divulgar. Nós pedimos para vocês da mídia que divulgue realmente se há essa recompensa de R$5.000 pago em dinheiro para aquele que der a informação que leve à identificação e prisão do autor desse crime. Nós precisamos aí dar uma resposta à sociedade. E a sociedade tem que colaborar também, as pessoas aí que tenham informações e que passem para a polícia, que repassem essas informações para a polícia, porque nós precisamos esclarecer esse crime e dar uma resposta à sociedade.
A menina Beatriz Pacheco, de 10 anos, foi encontrada morta em uma segunda-feira, no dia 18 de junho. Ela havia desaparecido no domingo. O corpo dela tinha marcas de estrangulamento e de violência sexual. Karina Bernardino, para a CBN.